Bem-vindos à Utopia X! Nessa altura, já sabem que estamos comentando semanalmente os episódios da série animada X-Men 97, conforme vai saindo no Disney Plus. Então, se você está vindo do futuro, vamos comentar sobre o episódio 4 da série animada, sem ainda saber como vai continuar, como vai acontecer. Então, aqui nesse episódio, vão ter teorias que provavelmente você que vem do futuro já está falando: meu Deus do céu, isso não aconteceu. Claro, lembrando, o nosso principal objetivo é catalogar tudo que os mutantes da Marvel estão envolvidos. Então temos episódios falando dos gibis da atual era de Krakoa, dos X-Men dos anos 2000, da era Claremont e de alguns X-filmes ou X-séries. Ouçam o que mais gostam, mas claro, ficaremos muito felizes se vocês ouvirem tudo. Essa é a deixa aí para vocês se apresentarem, cambada.
Meu nome é Henrique e... eu não gosto de videogame e a Jubileu tem razão, é porque eu sou ruim.
Aqui é o Bruno e essa foi a melhor participação do Kevin Feige no MCU desde a She-Hulk.
Bom, meu nome é Felipe e é isso aí. Hoje é 2-1, graças a Deus.
E como eu ainda não me apresentei, eu sou o Caio e o amor é um espetáculo de fogos de artifício, mas às vezes falta a melodia de um trovão. Bom, como vocês já viram no título do episódio do podcast e eu já falei também, vamos falar do quarto episódio de X-Men 97, chamado Motendo, e também Life and Death Part 1. O episódio ele tem dois nomes, porque ele é dividido em duas partes. Então vamos comentar a primeira e depois a segunda. Vou fazer então um breve resumo aqui da primeira, a gente comenta, e logo em seguida eu já faço aqui o resumo da segunda parte. A primeira parte, como eu disse, se chama Motendo, é uma história de aniversário da Jubileu, que está completando 18 anos e quer comemorar no fliperama com os X-Men, porém o Magneto não deixa. Até aí tudo bem, até aparecer um videogame com um cartucho chamado Motendo no quarto dela, que leva Jubileu e Roberto da Costa para um mundo virtual, emulando os jogos clássicos do Super Nintendo dos X-Men. Claro, tudo controlado pelo maior dono de audiência dos canais multiversais do Rick and Morty, o nosso grandioso Mojo. Uma versão adulta da Jubileu aparece, que ficou presa lá nesse universo de videogames. Ela ajuda a Jubileu e o Roberto a resolverem toda a treta. Eles voltam para o presente, né? Para o presente não, para o mundo real. E a partir daí, Jubileu e Roberto se curtem ali, tendo aquela beijoca na boca e emulando fogos de artifício da Jubileu.
Melhor ficar só no beijoca, porque a gente não sabe se o Roberto é menor ou maior, né? Então tem que tomar cuidado. E ela acabou de fazer, né? Eu nem sei como é que é ela, porque nos Estados Unidos acho que a maioridade realmente é só nos 21. Já pode falar da trama, o Caio?
Pode.
Me impressiona que, assim, a conveniência tremenda jogarem o casal problemático pra estar na ONU. Depois que aconteceu todo aquele rebuliço no terceiro episódio, né, cara? Que acho que as pessoas menos indicadas pra estar lá na ONU discutindo sobre Genosha entrar ou não na organização é Ciclope Jean. Especialmente agora que a Jean acabou de voltar, não tem memória.
Caraca,
tipo assim,
mano, ele não pegou O Ciclope e a Jean só não queriam ir no aniversário da Jubileu. Eles eram desculpa.
Verdade. Aí realmente...
Tem sentido agora.
É bom, né, cara, que assim, o adolescente, ele é o twitteiro médio, só que mais selvagem, né? Ele acha realmente que tudo tem que girar em torno dele. E assim, e o adolescente, ele consegue perceber que as pessoas são individualistas e vaidosas, mas ele não percebe a própria vaidade, o próprio individualismo, né? Que você vê a Jubileu, ela fica olhando pro Roberto falando o tempo todo, pô, tu acha que realmente as pessoas estão focando em você? Mas ela fica realmente puta, porque o velho judeu que teve a família exterminada não quer ir pra um fliperama com ela, né? Então, realmente ela fica bastante sentida com isso.
Mas eu vou defender a Jubileu aqui, né? Porque o velho judeu não quer ir pro fliperama com a... É tudo desculpa, todo mundo tá dando desculpa. Porque ele quer ficar treinando com a vampira na sala de perigo e fica dando indiretinha pro Gambit ainda.
Cheiro de pinto e priquito.
Não, porque o Gambit, tipo, todo episódio vai ter piada de corno com o Gambit, né?
É, cara. Eu acho até que esse episódio até foi tranquilo, né? Porque não tem muito enfoque narrativo, né? Parece realmente aqueles episódios de série que são pra pessoa dar um aconteceu muita coisa e você precisa ficar,
quebrar o ritmo um pouco,
tranquilo. Né? É, pois é. E aí, cara, tem essa questão do Mojo é mó doideira, porque, por mais que você tenha falado aí que é uma versão velha da Jubileu, na verdade é uma versão IA dela, né? É uma inteligência artificial, uma versão beta dela que sobreviveu. É a parada mais jogador número um possível, né? Aquele filme lá do nosso Steven Spielberg. É, elevado a uma potência tremenda, tem várias referências legais. Aliás, não é nem só aos jogos dos X-Men, né? Porque achei aquilo ali muito Eu achei aquilo ali muito elaborado para ser um jogo de X-Men, sinceramente. Os do Super Nintendo e do Mega Drive eram duros. Meu pai do céu. Outro dia um brother tava jogando o Adamantium Rage do Wolverine. Pelo amor de Deus, cara. Eu fui dar uma olhada no gameplay. Eu senti artrose só de ver. Aquilo ali me parece mais os Street of Rage, né? Aqueles jogos de andar e bater, né? Esqueci o nome.
É, guardada as proporções, mas era igual também, né? Os jogos dos X-Men eram
não, sim, só que eram mal feitos, né?
Exato.
Beat'em up, né? Era bem mal feito. Vou te falar que se for lembrar de algum beat'em up, aquilo ali lembra mais os jogos do Power Ranger. Dos Power Rangers, especialmente o Mighty Morphin Power Ranger The Movie, que é sensacional, por sinal.
Mas ou, eu acho aquele, que a referência
ou aqueles fliperamas do Tartarugas Ninjas, né?
Mas as referências eram os próprios X-Men mesmo. Claro que com a tecnologia para TV, sem precisar emular um jogo, vai ficar muito melhor do que uma coisa dos anos 90, tipo, que a galera fazia em 2-3 meses, né?
Tu não sentiu daquele. Falta do Wolverine dando aquele golpe curtinho assim, não? Parece uma estocada de faca?
Cara,
eu senti. Mentira, eu senti.
Horrível. Eu senti. Sabe o que foi engraçado? Que o ano passado eu tava tentando estudar programação de jogos, né? E eu ficava. Eu achei um site que eu conseguia pegar as sprites desse jogo e eu ficava tentando emular, mas não conseguia. Então eu respeito os programadores noventistas.
Ah, cara, não. Era uma luta, de fato. Isso aí é meio indiscutível. Agora, pô, cara, eu. Sei lá. Eu lembro que há um tempo atrás a gente estava querendo, você tinha até sugerido pra gente gravar, né, sobre os jogos de X-Men, né? E aí eu tava jogando aquele joguinho de fase do PlayStation 2, que é bom. Esqueci o nome dele. Mas é um jogo legal, tem dois. Não, era X-Men alguma coisa, cara, X-Men Legends, eu não lembro, era o jogo que depois até surgiu o Ultimate Alliance, né, que foi uma expansão dele.
É X-Men, é isso mesmo, X-Men Legends.
É isso,
tem
né?
um e o 2, né?
Isso, o 2 então é sensacional.
O 2 é, primeiro...
Mas o primeiro também tem seus pontos, assim, quando chega no PS2 ainda é tranquilo, o X-Men Children of the Atom também é legal, um jogo de luta, né? De luta como era Street Fighter e tal. Mas os jogos do Super Nintendo e Mega Drive eram muito complicados. Os do Super Nintendo, então, eram duros pra caramba.
Mas até assim, os outros beat-ups no Super Nintendo eram duros. Tipo, não conseguia emular tão bem igual os do fliperama.
É. Os próprios Final Fight demoraram, né, a ficarem legais, né? Foi ficando legal no 2, 3. O Capitão Comando era bom. Da Capcom.
Mas enfim, vamos voltar pro X-Men aqui no Botano. Que é o Mojo com o Super Nintendo.
Assim, pra ser honesto, acho que eu nunca na minha vida, não é uma palavra forte, mas poucas vezes na minha vida eu me importei com qualquer coisa envolvendo o Mojo e o Mojoverse. E essa não foi uma dessas poucas vezes. Acho que as poucas vezes foram literalmente o gibi do Longshot e todas as vezes que a Beth e a Rachel eram envolvidas com o Mojoverse. E o X-Factor da Lia Williams. Essas são as coisas que importam. De resto, tipo, 90% das histórias, X-Men criança, tudo. Eu nunca me importei, então tipo, eu assisti isso sabendo que eu não ia me importar. E aí eu não me importei. Mas é divertido, foi legal, assim. Tipo, o desenho não vai fazer um milagre de fazer eu gostar do Mojoverse. Mas foi divertido durante... Assim, vocês prestaram atenção que eram dois episódios, ou vocês, igual eu, não tinham visto o título? Porque eu fui ver sem ver o título. E
aí foi
acontecendo tudo, eu falei, caraca, vai ser um episódio inteiro só disso.
Eu também não prestei atenção, não, cara.
Muito rápido.
Eu fiquei meio... Eu
susto, assim.
Então, comigo, além de tudo, eu achei que, tipo, tinha um episódio a menos. Eu pensei, caraca, eles prometeram que iam ser 10 e vão lançar dois ao mesmo tempo, então vão ser só 9. E aí depois que eu fui ver, não, desde sempre tava ali o Motendo e Life and Death Parte 1.
É assim, eu não sei como é que vai ser o próximo episódio. Talvez seja a continuação da história da Tempestade, como se fosse um episódio triplo, só que em dois, né? Metade
não,
de um e dois. Não?
Não, o próximo, eu acho que, se eu não me engano, vai ser o sexto episódio, que vai ser Life and Death Parte 2.
Depois mesmo. Isso, aí vai ser um episódio inteiro de Life and Death, né?
Meu Deus amado. Caraca, vai ficar quebrando. Pô, nossa, genial, hein? Ah, cara, o episódio é mais ou menos, né? Acho que o Henrique gostou porque, enfim, o Henrique
A gente tá dividido em duas partes. A gente tá falando primeiro só da parte do Mojo. Tipo, eles não curtiram nada do episódio. Por exemplo, sei lá, a própria referência aos jogos ou...
Não, visualmente o episódio é muito maneiro, cara. A versão... A versão upada com todo o XP possível da Jubileu tá muito maneira.
O Mojo também tá bem da hora visualmente, né?
É, o Mojo quando tá gordo, porque ele no jejum intermitente não gostei, não. Claramente ele tá fazendo exercício sem se alimentar, então tá catabolizando.
Quando ele dá um power up, ele vai ficando cada vez mais assustador, assim, mais bizarrão, tá ligado?
Vocês assistiram em inglês ou em português?
Eu tô assistindo tudo em inglês. Eu tô assistindo sempre em inglês.
Eu tô vendo em português, cara.
É, porque a versão original, tipo, eu achei uma coisa interessante que o Roberto tem uma hora que ele fica falando em português, né?
Então, isso me incomodou um pouco. Eu gosto. É, não, assim, por exemplo, eu gosto quando ele fala. Tem uma parte que ele fica bravo e ele começa e fala. Eu não lembro o que ele fala exatamente, mas ele, tipo. Ele perde a paciência e fica falando em português frases completas, tipo... Uhum. Ah, pra mim já deu, tá ligado? Tipo, uns negócios assim, tá ligado?
Sim.
O que eu não gostei foi as várias vezes que ele fala minha mãe no meio de uma frase de inglês. Ninguém faz isso, cara. Ninguém fala... minha mãe is a very nice woman. Não, mano. Ninguém faz isso, tá ligado? E aí, tipo, se ele fez uma vez sem querer em algum episódio, ok. Mas ele já fez algumas vezes em outros episódios, né?
Ele fala várias mesmo, vezes. Tem razão, eu peguei na hora que ele falou também.
Nesse ele fala várias vezes, e literalmente ninguém faz isso, tá ligado? Então, tipo, é um jeito tosco de um americano achar que pode caracterizar um brasileiro de uma maneira que vai, sei lá, agradar as pessoas, mas, tipo, pra mim só parece tosco, tá ligado? Ele ficar falando minha mãe ao invés de qualquer outra coisa. Se fosse ainda, tipo, sei lá, um mamãe, porque aí você pensa, não, é o jeito que ele fala sobre ela normalmente em português, às vezes ele solta sem querer, tipo, só que aí às vezes ele fala assim em inglês mesmo, tá ligado?
Até faria sentido. Minha, né?
Minha mãe, tipo...
Eu acho que, tipo, o mãe, tipo, usar uma palavra específica, mas, tipo, a construção da frase começar, tipo, acho que minha, as pessoas não falam, tipo, acho que as pessoas costumam falar geralmente palavras específicas, tipo, em vez de falar São Paulo, você fala São Paulo. Mas você fala, I love São Paulo, aí, tipo, você entra no modo português e fala, isso existe, sabe? Agora ele fala, minha mãe, aí ele voltar a falar inglês é meio...
Mesma expressão, tipo, eu entendo, vai, sei lá, você chamar sempre a sua mãe ou se referir sempre a sua mãe de, tipo, mamãe, tá ligado? Aí você vai falar outra língua, você solta sem querer o mamãe. Tipo, mas minha... Enfim, sei lá, é uma besteira, assim, tipo, mas eu admito que me incomodou, tipo... Ver, principalmente a repetição, tá ligado? Toda hora que ele vai falar minha mãe, ele fala isso. Mas eu gostei do episódio, assim, eu gostei da mensagem dele, né, digamos assim, de, tipo, o lance de ser um comentário sobre o fã que invariavelmente apareceria pra essa série, que é o fã que fica o fã que fica muito preso a, tipo, putz, não é exatamente como era antes. Isso tá diferente, aquilo tá diferente, aquilo tá diferente. Tem toda uma mensagem em cima disso, né? Até no sentido da Jubileu amadurecer e marcante que ela esteja passando dos 17 pros 18 e tendo esse quesito de amadurecimento que passa uma mensagem legal pro fã que às vezes fica muito preso ao passado e a querer que tudo seja exatamente igual como ele consumia no passado, tá ligado? E o próprio Mojo também explorando isso no discurso dele, falando, tipo, como assim o Magneto nos X-Men, coisas do tipo. Achei legal ter dentro da série. E eu tava até comentando, antes da gente começar a gravar com um pessoal aqui, que tem ainda outro aspecto desse comentário que nos Estados Unidos, na dublagem americana, Eles trocaram para essa série a dubladora da Jubileu. Eles chamaram uma dubladora asiática para dublar a Jubileu. E tendo feito isso, a dubladora original da Jubileu não estaria na série, né? Só que eles trouxeram a dubladora original da Jubileu para contracenar com essa dubladora atual para fazer essa segunda Jubileu que aparece no episódio, né? Essa inteligência artificial baseada nela que envelhece dentro da máquina. Então tem um encontro dessas duas...
Não só envelhece dentro da máquina, como ela envelhece porque ela quis manter lá, né? Quis ficar lá, lado confortável pra ela.
E ela passou essa mensagem pra Jubileu, né? De tipo, eu sei que é muito fácil você pensar que... você tem uma admiração por isso, né? De tipo, uma zona de conforto, mas a vida é mais do que isso. A vida é você conhecer coisas novas e viver coisas novas. Então, tipo, eu achei bem legal nesse sentido. Se fosse o episódio inteiro... em cima disso, eu acho que eu ia ter achado um tanto enfadonho, não tinha muita história mesmo, mas sendo metade do episódio e a outra metade de uma introdução pra essa história maior da tempestade, eu achei da hora, assim, tipo, achei bem equilibrado o episódio, se tratando de um episódio que tá aí quebrando um ritmo mais acelerado que a gente vinha, achei que coube bem aqui.
Eu acho que também é uma forma de você dar um caminho na série pra Jubileu, porque eu tenho certeza que agora o resto da série ela vai ficar esquecida. Porque não cabe mais, assim, não cabe tanto pra história que tá amadurecendo, até pelo lance dos poderes dela e ela ser uma personagem mais infantil. Eu acho que o Roberto ainda vai ser mais explorado, mas a Jubileu eu acho que ela vai ficar, tipo, esquecida. Então você dá metade de um episódio pra uma personagem que foi importante, por mais que odiada, mas mesmo assim importante na primeira série, eu achei legal.
É que a Jubileu não tem mais tanto a mesma função, né? Se estão amadurecendo ela, principalmente, né? Essa função de orelha, né? E até o Mojo comenta que ela é o ponto de vista do espectador, né? E ela amadurecendo, ela meio que tem que se transformar em algo novo mesmo, né? Senão não faz sentido ela pra sempre ser essa menininha, tipo, mascote ali, tá ligado? Enfim, que venham outras também, tipo, nos X-Men tem outras personagens que podem fazer essa função na série animada também, e a Jubileu tem uma evolução natural, né? Seria bacana se isso acontecesse.
O lance do tipo, do comentário e tal, eu tive a impressão que seria mais interessante, tipo assim, se tivessem mais personagens ali pra fazer esse comentário, porque a Jubileu é uma personagem que até agora não tinha muito um arco nem nada, e, tipo, essa ideia, tipo, mudou e tá diferente. Sei lá, pra mim meio que não... Tipo, tendo esse contexto da dubladora, por exemplo, ficou interessante. Mas é um contexto meio externo, assim. Que vai morrer daqui a só 5 anos quando ninguém lembra disso. Eu senti, foi assim, ah, legal esse discurso, mas poderia ser interessante se tivesse, sei lá, o Ciclope, que mudou com o personagem, o Magneto, que mudou, sabe? E não esses dois personagens que... Eu não sei se tem tanto impacto. Eu senti que, no geral, o episódio... A impressão que eu tive é que eles tinham esse episódio na gaveta. Ele poderia ser encaixado em qualquer lugar. Entre os episódios, sei lá, entre o segundo e o penúltimo episódio.
Eu acho que esse bloco e até pode fazer mais sentido.
Encaixar em qualquer lugar.
É, mas eu acho que até faz sentido ser na gaveta. Sim. Até tipo, pro lance que o Felipe tinha comentado, do Ciclope da Jean Grey, que não faz sentido eles irem pra ONU, né?
É. E colocaram isso de última hora lá pra explicar a ausência, né? Mas. E poderiam colocar de outra forma se fosse em outra ordem. Mas eu acho que faz total sentido ser a Jubileu, porque o que eles estão criticando é justamente uma postura infantil. E a Jubileu ainda é um tanto infantil. E esse é um episódio dela ter um ponto de amadurecimento mesmo. E então acho que faz sentido ser através dela. Por mais que... seria interessante. Se fosse um episódio inteiro, seria interessante ter a equipe inteira no Mojoverso lá. Mas não sendo curto assim, eu achei legal focar só na dinâmica dos dois, até pelo que o Caio falou, né, de tipo, realmente, os plots principais não estão girando em torno deles, então um destaque assim de meio episódio para os dois acaba sendo bacana. E só um último comentário antes da gente ir pro Life and Death também, né, que eu pensei, eu não gosto de Jubileu, né, tipo, fãs da Jubileu, me desculpem, mas eu não gosto de Jubileu, nunca gostei nem quando era criança.
Pô, irmão, o que tu gosta, cara? Tu não gosta do Fera, tu não gosta do Jubileu, tu não gosta do Deadpool. Pô, cara, tu não gosta do Rony Russo.
Tem muito personagem nos X-Men, Felipe. Tem bastante pra não gostar.
Caraca, irmão, pelo
amor
de Deus.
Mas eu gosto do Ciclope, eu gosto do Bishop, mesmo
se tu falar que tu não gosta do Míssil, eu vou te mandar tomar no teu cu.
Pô, o Míssil é da hora, cara, tá louco?
Mas eu acho que o X-Men tem isso, que tipo assim, conforme você vai lendo, vai adicionando mais e mais personagens. E às vezes, muitas vezes, o personagem é só uma iteração nova do arquétipo de um personagem antigo. E aí você meio que cria esses gostos e desgostos pelos personagens. Tipo assim, teve gente, por exemplo, que lia nos anos 80, que aí quando chegou a Jubileu, criou um desgosto por ela. Por ela ser tipo a Kitty Pryde Jr., sabe? É, e ao mesmo tempo, quando essas pessoas voltaram nos anos 2000, elas gostaram dos personagens jovens de lá, sabe?
É, porque pode ser já, isso. É tipo o seu Robin favorito, né?
Saudade disso, tipo... É, então, essa questão, tipo... Acho que todo mundo faz isso. Tipo, você
não, um assim,
você bate o olho, você gosta, e às vezes aparece mais um outro personagem. Fala, puta, esse cara,
é meio natural, sabe? Que a pessoa não, até não goste do personagem que faz o orelha, né? O jovenzinho. Agora, cara, se você quer uma equipe que seja formada só pelos seus preferidos,
não,
tu vai se fuder, cara. Porque vai ficar. Caraca, irmão.
Não,
vai virar só os Wolverine.
É, não, isso inclusive eu sou muito contra, assim, tipo, não é porque eu não gosto da Jubileu, por exemplo, que eu me incomodo com ela na série. Inclusive, eu acho que seria um erro não ter a Jubileu na série. Mas o que eu ia comentar é que meu filho ama a Jubileu. Então eu tô começando a reparar que ele talvez goste dos personagens só pra me irritar, né? Deadpool ele ama, Jubileu ele ama, ele gosta do Fera, ele gosta do Wolverine. Eu gosto do Wolverine também, mas não gosto de morrer de amores pelo Wolverine. Mas enfim, e quando ele assistir esse episódio, ele vai amar também, porque ele gosta pra caramba de jogos, principalmente os jogos que esse episódio referencia, né? Esses jogos mais antigos. E de fliperama, tipo, ele vai se identificar com a Jubileu falando que quer passar aniversário no fliperama e tal. O aniversário dele esse ano foi em fliperama, mais ou menos. Porque fliperamas não existem mais. Mas, enfim, eu tenho certeza que ele vai gostar muito quando ele estiver ouvindo esse episódio no futuro. João, pare de gostar do Jubileu e do Fera e de todos esses personagens que eu não gosto, do Deadpool principalmente. Comece a gostar dos personagens que eu gosto.
É isso, que aí. Isso, o cara quer influenciar. Caraca. Mas a Jubileu...
O pai do Neymar, do próprio
filho. Tóxico demais, tóxico demais. Ele vai fazer ele comprar o Palmeiras, que nem o pai do Neymar vai fazer o Neymar comprar o Santos, filho da puta.
Sim.
Por favor, né? Tá bom.
A Jubileu realmente ela tem um hate maior, mas é que nem o Bruno falou, eu acho que todo personagem X-Men, ele tem uma fanbase gigantesca, mano. Não importa quem. Você, tipo, pega um personagem aleatório, você vê perfil no Twitter com fotos desse personagem. É incrível.
Sim.
E a Jubileu...
Eu acho que é meio cíclico. Tipo, eu nem digo essa questão dos personagens grandes, mas os personagens são, tipo, o arquétipo. Então, vai ter a pessoa que vai gostar do personagem que é, tipo, o Wolverine da equipe. Porque, às vezes, não é o Wolverine, é um outro. Tipo, assim, o Kid Omega, tá? No Wolverine dos X-Men, o Wolverine era o professor. Era tipo o Scott, o Xavier. O Kid Omega, ele era meio que o Wolverine. Tá ligado? Ele era o revoltado. Tipo,
pô, eu gostava da armadura, tá ligado?
Afeição, sabe? É que, eu acho que depende. Nossa, né? Tipo, também tem isso. Tipo, às vezes você tá distanciado o suficiente pra conseguir apreciar. Às vezes você não tá, tipo... De novo, depende. Eu acho que é o pessoal também. Tipo, eu nunca tive muito isso quando introduziram a Jubileu. Eu gostei.
É, mas a Jubileu, ela teve o hate na série mesmo. Por causa da série original.
Mas é o que o Felipe falou.
Ela fazia
esse
papel de orelha.
O orelha geralmente não é apreciado.
E assim, ela tinha uma personalidade que era pra incomodar os outros personagens mesmo, né? Tipo, dentro da série, tipo, pra ficar atrapalhando, pra ser a personagem que fica sendo capturada e os outros têm que ir lá salvar, então...
E até esse próprio lance de você ser o personagem que é raptado, resgatado, etc. Também era algo que sempre aparecia nos desenhos, que era sempre uma motivação muito fácil, assim. Então acho que tem um pouco disso.
Bom, a segunda parte ela foge da ação, que foi a primeira parte, e entra na intimidade de Ororo e Forge, que está tentando ajudá-la a recuperar seus poderes. Ele inventa uma máquina, leva ela para cavalgar para ela sentir o vento, mas mesmo assim ela não consegue recuperar o que perdeu. Cheia de culpa e totalmente apaixonada por Tempestade, nesse tempo íntimo que eles tiveram dentro da cabana do Forge, ele acaba confessando que para ela que foi ele mesmo que criou a arma que tirou os poderes dela, já que os poderes dele é inventar qualquer coisa. E foi num momento em que ele trabalhou para o governo, ele achou que essa arma ia ficar para o governo, mas na verdade caiu nas mãos, óbvio, de pessoas mal intencionadas que tiraram os poderes da Tempestade. Ela fica com raiva, mas antes dela ir embora, a cabana ela é atacada por uma figura misteriosa com poderes mágicos que se autodenomina adversário. E o episódio acaba aí. E aí, e essa segunda parte, vocês gostaram um pouco mais?
Eu fui surpreendido, né? Eu não tinha visto o título, então foi tipo... Foi um lance tipo, sei lá, abre o ovo de Páscoa de R$100 e tem um negócio que custa R$500, sabe? Tipo assim, eu fui ver o episódio da Jubileu e comecei a live e daí falei, caralho, o que tá acontecendo?
Então você curtiu bastante.
Então, foi uma surpresa agradável. Eu gostei. Eu senti, tipo assim, até, não sei se um pouco pelo tempo, um pouco pelo próprio estilo da coisa, que eu fiquei, tipo, sei lá, eu acabei esse episódio com sensação de tá bom, tá bom, tá bom então. Tá certo. Tipo, eu acabei, tipo, ultra ansioso pra ver o próximo episódio, mas não acabei desgostoso também. Fiquei, tipo, ah, tá bom. Tipo, é, tem umas coisas, eles obviamente fizeram uma adaptação, eles não fizeram ipsis literis a história original. Eu senti que as coisas meio que só vão acontecendo, assim, eu senti, tipo, algum momento. Teve alguns momentos de respiro, aqui, acho que o grande momento aqui da tempestade, quando ela abre os braços com o cavalo, você tem ela sentindo o vento, etc e tal, assim.
Cara,
Mas, no
sem
geral,
dúvida,
foi tudo acontecendo de um jeito que eu não senti nada, assim. E aí, quando acabou, eu falei, tá bom. E eu fiquei, tá, aconteceu isso aí. E
mas você não
foi
acha
por
que
isso mesmo,
talvez
assim.
você tenha esse sentimento porque você, especialmente, está comparando muito com o material original o tempo inteiro?
Cara, essa questão, eu nem lembro exatamente do Life Death, entendeu? Eu lembro do sentimento que o Life Death me causou, mas eu lembro, tipo, da história textualmente, até porque eu confundo com o Life Death 2 que tem depois e tal. É, então, tipo, eu fui surpreso, eu vi que tava rolando Life Death, e eu fui, entrei. E eu nem eu não me preocupei com o que era gibi ou não, porque eu não, tipo, sabia distinguir direito o que era gibi Life Death, o que era pós-Life Death, o que era Life Death 2 na minha cabeça. Então, tipo, eu não consegui separar isso. Só fui vendo, assim. E aí, eu tive uma surpresa quando apareceu o adversário no final. Eu achei que eles não iam mexer com isso. E eu achei isso, ah, interessante que mexeram com isso. Porque eu achei que eles iam pular essa parte toda mística envolvendo o Forge e tal. É, mística magia, não a Mulher Azul. É, você sabe, eu gostei, mas eu fiquei só com essa impressão, tipo, tá bom. Tipo,
Eu
ok,
imaginei que
aconteceu.
talvez eles trocariam um adversário por algum personagem qualquer, né?
Achei que seria o Rei
Algum
da Sombra
personagem
no começo.
original. É,
No,
poderia ser.
na hora que eu vi ele chegando ali, parecia mais um Rei da Sombra do que o adversário, tipo, o formato que ele trouxe. E até porque eu acho que eles não vão fazer o adversário como um indígena. É, visualmente, eles trouxeram como uma coruja, né? Eu acho
É,
que eles não vão
eu
querer trazer ele como
imagino
um
que ele vai
indígena.
ser tipo uma representação do demônio mais direta, assim, menos
Não sei.
mitológica, assim, talvez.
Eu,
Mas eu não
cara, eu
sei,
vou te.
porque é, o adversário no GB é meio que isso também, né? Tipo, o Claremont criava vários personagens meio parecidos que às vezes queria usar e não
Ah,
conseguia, e
se
criava um
eles
outro meio
puderem, Bruno,
similar.
fugir de qualquer manifestação minimamente crítica aos povos originários, eles vão.
É,
Perdão,
não, sim. Por isso que eu fiquei
aos povos
surpreso, que
nativos,
eu
eles
fiquei
vão
tipo assim,
fugir.
ah, acho que não vai ter isso, sabe? Acho que não vai ter, tipo, o cara nativo-americano do mal e aí o Forge, o cara do bem, eles têm uma rixa, tipo, ah, não vai ter isso. Eles realmente cortaram isso, eles só colocaram, tipo, o bicho lá, sabe?
É, pois é. Mas, cara, sei lá, eu acho difícil de avaliar essa parte do episódio, porque essa parte do episódio é um trecho de algo maior. E esse algo maior, pelo que vocês falaram, não vai ser revelado no próximo episódio, vai ser para os próximos. Para mim, isso já é uma barrigada tremenda. Se até aqui a gente estava falando sobre episódios que estavam muito bons, o terceiro episódio para mim foi até o melhor dos três, e os dois primeiros iniciais foram muito maneiros. Aqui tem não digo que o episódio é ruim, mas, cara, não tá no nível dos outros. E tudo bem também. Agora é complicado, cara, porque você bota um monte de conceito pesado, diferenciado e não trabalha eles minimamente, pô, pra mim é complicado, porque sou tosco, sabe? Vocês estavam falando tanto lá do segundo, do terceiro episódio lá da Rainha dos Duendes, resumir em meia hora, 5 anos, sei lá, 6 anos, não sei quantos anos era a saga Inferno, em tão pouco tempo e conseguir traduzir isso de maneira legal. Cara, aqui os conceitos pareceram meio jogados. A gente só consegue realmente analisar a fundo quando vier o desfecho disso, mas me pareceu meio despropositado. Eles tentaram, sei lá, perceberam que o Mojo não daria um episódio inteiro e precisavam dar um respiro. Achei meio doido assim a concepção. Não deveria ter sido desse jeito, sabe? E normalmente eu acho que é só futilidade você ficar projetando o que você acha que deveria ser um episódio. Eu não tô projetando o que eu acho que deveria ser um episódio, ou um filme, seja lá o que for, que a gente estiver analisando. Mas aqui não faz sentido nenhum.
O episódio anterior, por exemplo, dá a letra do que esse episódio poderia ter sido, porque ele também adapta uma história longa, ele também adapta um arco específico. Tipo, eu senti que no episódio anterior eles conseguiram fazer funcionar mais o arco da Madeline, do Scott, tipo, várias coisas. Tipo, nesse, sei lá, eu senti que faltou aquela conversa, aquele vai e vem novelesco da coisa, sabe? Você vai pra um lado, você vai com outros personagens, se gostam, se desgostam, ficam próximos, sabe? A impressão que deu é que as coisas vão em linha reta direto ao ponto e chegar naquele ponto, sabe? Tipo, no episódio anterior, de novo, eu trago o episódio anterior porque, tipo, eles fizeram isso, sabe? Eles conseguiram fazer aquilo. Eu acho que teve mais isso. Teve mais esse vai e vem, teve mais esse flat. Eu acho que eles conseguiram, resumiram muita coisa. Eles conseguiram fazer funcionar ali de um jeito que, sabe, que realmente tem uma consistência. Até na questão da arte, tipo assim, eu não esperava, por exemplo, que eles fossem fazer algo tão interessante como eles fizeram no episódio passado em animação. Inferno, eu realmente não esperava. Foi, tipo, muito legal ver aquilo. E nesse episódio, eu fiquei pensando, tipo, será que eles vão tentar uma narrativa visual um pouco mais Winter's Beach, ou vai ser um lance mais próprio? E foi um lance próprio, tipo, eles fizeram um lance próprio, mas eu senti que ele também não tem tanto impacto, sabe? Não tem impacto visual, não tem, tipo, uma cena. Pra mim, a grande cena é a cena que a tempestade abre o braço no cavalo, sabe? Eu senti que faltou aquele, tipo, se tinha alguma coisa que eles podiam ter pego, seria o visual da coisa, que era muito impactante, assim. Aí acabou isso, tipo, a história tá lá, mas, como você falou, não tem tanta profundidade. Eu achei que ia continuar semana que vem, agora que não vai ser semana que vem, não sei o que eu vou fazer. É. O visual também, não digo o visual do desenho, mas a proposta para aquele arco, assim. Não
o próximo episódio é... O nome do próximo episódio é Remember It, e o Life Death Parte 2 vai ser o do dia 17. Agora, você puxou...
Pelo menos é só uma semana, né?
É, pelo menos isso, né? Agora, você puxou um trecho que eu não me lembrava, e de fato ele é emocional, que é o momento em que a tempestade passa pela máquina do Ford, né? Aquela máquina que lembra muito a máquina que retirou os poderes do Superman no Superman 2, do filme do Richard Lester.
E também a própria máquina que ele manda o Bishop pro passado.
Pode crer.
Essa máquina tem vários modos, né?
Ou seja, o Bishop não é tão inventor. O Bishop não, o Ford não é tão inventor assim.
Não, ele é inventor, se ele consegue fazer. Pô, cara, a máquina desfaz poderes, teoricamente, né? Teoricamente não, desfaz poderes, pode fazer retomar poderes, faz viajar no tempo e faz batata frita, pô, é uma máquina multifuncional, é melhor do que a fraia. Agora, o momento imediatamente depois que ela utiliza a máquina e tenta convocar os raios, aquilo ali é um momento emocionante, porque você tem confrontada a principal característica da Ororo, que é essa conexão com a natureza, sabe? Ela não conseguir sentir o ar, não conseguir sentir o vento, não conseguir sentir nada. Pô, cara, aquilo ali é um negócio muito, muito pesado e muito maneiro, cara. Assim, não imaginei que uma série animada se dedicaria tanto a desenvolver essa questão. E, pô, cara, é muito bonito. Ali não dá nem pra falar. Ah, é a parte do cavalo, é meio spirit, né? Não o spirit dos quadrinhos, o spirit, o negócio do cavalinho lá, o desenho do cavalinho. É meio zoado, mas. Mas
cinema.
Essa parte sei lá. Se tem cavalo, cara, eu quero tiro pro alto. Eu quero bang bang, tá ligado? Eu quero zorro.
Eu acho que isso é um bom ponto, até porque esse lance, você falou, eu vejo cavalo, quero tipo alto. Isso é muito também do que vocês estavam falando da questão dos episódios anteriores. Que eu acho que o episódio anterior teve um lance muito visualmente extravagante pra tudo. Lindo demais, mas tudo era grandioso. E eu acho que esse episódio, por mais que ele seja curto, ainda assim tem um tom muito intimista. E eu acho que se fosse o episódio inteiro só nesse segundo tom, eu ia curtir mesmo assim. Eu entendo quem não curta essa quebra. esse lado de que não vai para lugar nenhum. Mas eu amo esses momentos de respiro, esse momento que você explora um pouco mais a intimidade dos personagens. Eu achei um pouco apressado a forma que foi, claro, mas novamente a gente tá falando de desenho animado. É a mesma coisa que a gente pensar lá que a ONU jamais perdoaria o Magneto por carregar todo mundo. Mas aqui eu entendo talvez quem acha que o Forge e a Tempestade se apaixone muito rápido. Mas tirando essa parte, tirando essa questão, esse lance intimista deles, eu amei cada pedacinho do lance. Ela tentando usar os poderes, ela explicando pra ele qual que é a sensação, ele falando que ela é uma deusa independente dos poderes dela, eles cavalgando, tudo isso eu achei, além de ser bonito, poético, eu achei também a animação, ela fez de um jeito muito intimista, até com coisas mais fechadas, a cabana era muito fechada, os planos que eles colocaram dentro dos personagens, mostrando os personagens, era tudo muito fechado, era tudo que dava a entender que o tempo inteiro eles tinham uma tensão ali entre eles. Então eu acho que isso pra mim foi um ponto forte do episódio, assim. Mas entendo que não curtiu tanto, até porque tava vindo num lance, numa crescente gigante ali da animação sendo algo muito extraordinário tudo.
Eu acho que às vezes até faltou coragem.
Ou fabuloso pra ser melhor como X-Men.
Eu acho que às vezes até faltou coragem pra ser o episódio inteiro Life, Death, parte 1, tá ligado? No sentido de isso. Porque da parte 1 ser tipo isso que a gente viu entre a Tempestade e o Forge, mas durante um episódio inteiro, tá ligado? Às vezes faltou coragem de tipo bancar um episódio inteiro mais intimista nesse nível, porque seria realmente um episódio com menos espaço para ação, sabe? E talvez por isso que tenha dividido espaço com uma coisa mais divertida, empolgante e tudo mais, para manter uma coisa de série de ação e até no sentido também de manter o lado infantil da animação para continuar sendo um produto que uma criança não estranharia, tipo, porque a parte toda da Tempestade é uma parte muito mais adulta mesmo, sabe? Mas ainda assim, eu acho que funcionaria se fosse o episódio, eu acho. Eu não tô defendendo, mas concordando com vocês mesmo no sentido de que, tipo, poderia ser, porque acho que foi a impressão geral aqui, poderia ser um episódio todo dessa primeira parte de Life and Death e que seria bem legal, né? E o que teve dele foi legal. Acho que o medo é que nem o Felipe tava com medo de ser, talvez, mais... da parte 2 ser também uma metade ou coisa do tipo, né? E eu acho que é legal que vai ser que a parte 2 vai tomar o episódio inteiro do episódio 6, né? E eu espero que tenha espaço para mais para coisas assim, que não seja só toda parte...
Uma ação.
Toda parte em cima da ação nessa parte 2.
Mas
né?
Eu acho que vai ser.
Eu também acho que vai ser, eu tenho essa impressão, mas eu queria que tivesse mais momentos assim, pelo menos, se não boa parte do episódio, mas que no final consigam fazer o que fizeram nos episódios anteriores mesmo, né? De, tipo, o episódio 2 e o 3, tem muita ação, são muito focados em ação, só que mesmo... Mesmo pro final, ainda dá um passo atrás na ação e mostra coisas mais intimistas, assim, mais silenciosas, mais de tipo. Mais de drama mesmo, sabe? E eu gostei muito dessa parte toda de drama do Life and Death, parte 1 aqui que a gente viu. Acho que foi muito bem construída. De novo, a caracterização da Tempestade é muito delicada, né? Desde o momento que ela perdeu os poderes até aqui, todas as cenas que ela apareceu, acho que foi muito. Foi o tempo todo mostrando o peso dessa coisa, sabe? Nunca foi tirando o peso, ou tipo... enfim, eu acho que foi muito bem caracterizado, sabe? O quanto machuca você tirar uma coisa que é intrínseca a uma pessoa dessa pessoa, como tá acontecendo com a Tempestade. Acho que isso a gente continua sentindo aqui. O embate dela com o Forge, por exemplo... Caso o episódio todo fosse só essa história e não tivesse a história da Jubileu, o embate dela com o Forge seria muito mais forte, porque a gente teria acompanhado o crescimento. A gente viu meio que o romance dos dois já concretizado, dando a entender que eles viveram alguns momentos anteriores àquilo que a gente não acompanhou, mas que eles viveram. e que isso foi desenvolvido tipo, fora de tela, tá ligado? E eu acho que se a gente tivesse acompanhado uma crescente maior dos dois se aproximando, desde o ponto que eles se encontraram no bar no episódio anterior, o embate dos dois ia ser muito mais sentido, ia ter um impacto muito maior em quem tava assistindo, sabe?
É, até nisso, tipo, você falou só do final dos outros episódios, eu acho que todos os outros episódios, até na ação, eles conseguem, tipo, eu sinto, eu compro as emoções dos personagens, eu compro aquilo ali, sabe? Eu compro a revolta da Madame Prior, eu compro aquele sentimento de luta do Ciclope, eu compro o Magneto, tipo, e não só porque eu conheço, mas porque a série faz você comprar até, tipo, os pequenos medos que cada um tem naquela visão lá que a Madeline faz, por exemplo. A gente compra, sabe? Eu senti que são arcos emocionais, mesmo que sejam mais curtos ou mais longos, que deu pra comprar eles. E nesse nem tanto, sabe? Tipo, parecia que, sei lá, tinha o ponto A e tinha o ponto C e faltava o ponto B, sabe? Parecia que, tipo, você tem, sei lá, o Forge e a Tempestade juntos, e aí você tem o Forge falando, ah, eu te amo, sabe? E faltou aquele meio onde eu entendo por que ele falou, eu te amo, sabe? Tipo, funcionou, mas parece que tem realmente os principais beats ali de Life and Death colocados, mas que faltou esse espaço no meio, que eu acho que meio que dava uma certa substância. Tipo, eu gostei muito dele separado, gostaria que tivesse o dobro da duração, sabe? Talvez fosse até difícil ele separado com o dobro da duração, acho que talvez até por isso que eles encaixaram dois, né? Porque eles sabiam que esse é um episódio mais lento, eles preferiram fazer esse par, assim. Mas, sei lá, fica essa sensação, assim, que vamos ver o que a Porte 2 faz. Eu acredito que ela seja muito mais focada na ação, mas talvez, como nos primeiros episódios, eles consigam inserir essas questões de personagem na ação de um jeito que funciona e que fecha ali, sabe? Tipo, e a Tempestade, que é a principal, eu achei que ainda funcionou. Deu pra sentir essa questão dela com a natureza e com o mundo ao redor dela. A cena ali que ela testa os poderes, a cena ali do cavalo, que o Felipe tava falando disso também. Tipo, acho que funciona, sabe? Ela ainda funcionou, mas é que os dois, tudo rolando ali naquele cenário, eu achei que não comprei tanto. Tipo, até a questão que o Caio falou dos enquadramentos, por exemplo, eles são fechados, mas pra mim parecia os mesmos que eles fazem na série, quando não é algo muito complexo, sabe? Que assim, tipo, um shot against shot, sabe? Tipo, do ombro pra cima, da perna pra cima, e é isso, sabe?
Mas eu entendo também o que você comentou do lance do eu te amo, talvez falta alguma coisa. Eu entendo quem tem esse sentimento. Mas pra mim, eu acho que, tipo, de repente, se tivesse, sei lá, vai ter segunda temporada e tiver outras temporadas também, pelo menos um episódio focado muito num personagem só, que deu um tom maior. Sabe o que lembrou, talvez? Tipo, não necessariamente o arco, a história em si, mas a questão de intimidade lembrou muito o episódio do Wolverine na terceira temporada, se não me engano, que tem da série clássica, que é o episódio que aparece o Noturno. É o episódio que ele termina rezando, sabe? Lembrou um pouco isso, assim, um aprofundamento maior dentro dos personagens. Se tiver isso com cada um dos personagens em cada temporada, não vai dar pra colocar, porque são muitos personagens, não vai dar pra colocar, fazer esse aprofundamento, mesmo que você fosse explorar casais, assim, não daria ainda assim pra você colocar em uma temporada só. Mas tomara que tenha numa próxima temporada, de repente, um episódio focado, de repente, sei lá, no Morfo, que tá aí abandonado, o Fera, que não fede nem cheira pra série. Seria legal explorar um pouco mais os medos, os receios, as dores dos personagens, até de forma bem intimista, igual foi esses pequenos 8 minutos aí que tivemos do Life and Death.
Eu tenho a impressão até que, não esse episódio, porque eu acho que esse episódio ele tem dois lados que são bem opostos, mas que um episódio desse tipo poderia ser feito mais no esquema de vai e vem como uma série normal, como os quadrinhos também. Tipo, nos quadrinhos antes da edição Life and Death, a gente vê vários pequenos pedaços, tá? O que tá acontecendo com a Tempestade, nos intervalos do gibi, tipo, esse tipo de narrativa, tipo, vão ver o núcleo A, vão ver aqui o núcleo B, vão ver o núcleo C, e aqui no final vão mostrar aquele núcleozinho, aquela trama de fundo e tal. Eu senti que talvez isso pudesse dar essa cadência maior, sabe? Tipo, quando corta de uma cena para outra, a gente não corta da cena Tempestade com Forge, com a Tempestade com Forge falando que ama ela em seguida, sabe? A gente corta para uma outra coisa e a gente volta, tipo, dar essa ideia de tempo se passou, sabe? Porque, tipo, você corta de uma cena para outra, É, óbvio, a gente sabe que o tempo se passou, né? A gente não tem 1930, dá para entender como funciona a edição, mas quando você tem esses blocos no meio, como você vai tipo, dilatando um pouco, você dá mais sensação do que tempo passou. Até no gibi mesmo, assim, às vezes quando tinha um núcleo que não aparecia muito, tipo, nossa, o que tá acontecendo lá? E às vezes voltava e realmente tinha passado tempo. Nesse episódio, não. Eu acho que não funcionaria porque o tom do episódio da Jubileu não tem nada a ver. Mas
É, não dá
talvez
pra
em outro
encaixar
episódio
junto,
com
não.
tons mais equilibrados, tipo, vamos supor que tenha duas tramas mais ou menos relacionadas, você consiga fazer esse vai e vem e dar essa sensação de algo um pouco mais duradouro, assim, sabe?
Ficamos então com o time dividido.
Infelizmente não teve transformação do Morfo, né? Mas fora isso.
É,
Pô,
e
verdade.
Felipe, esse daí não teve uma coisa que você estava comentando no último episódio, não teve gancho pro seguinte, né? Porque o gancho desse é para daqui a dois episódios.
É.
Bom, é isso. Recados finais, Felipe. Começamos com você. Como está o Cine Alerta?
Bom, é isso, né? Acho que o episódio menos inspirado, não chega a ser ruim, acho que foi um episódio divertido até agora. A gente espera que logo os bons momentos voltem, né? É, cara, a série tá sendo muito mais do que a gente imaginava que poderia ser, tá justificando o hype, aliás, tá superando ele. E é isso, né? Recado aí para o pessoal, se quiserem ouvir mais das minhas impressões sobre filmes, sobre séries, eu tô lá no cinealerta.com.br. A gente tem todas as plataformas digitais. Essa semana deve sair nosso podcast de Godzilla e Kong, O Novo Império, que é o filme
Curtiu,
que
Felipe?
o... Não, que é o filme que o
Poxa.
Godzilla e o Kong enfrentam o Rio de Janeiro, né? E é irreal, porque o Rio de Janeiro acaba perdendo para eles, né? Nunca perderia, irmão. Pelo amor de Deus. Caraca, o coitado do Godzilla se ele enfrentasse a família Garcia lá dos bicheiros. Não sei se isso é condição nenhuma. E, enfim. E também tem os textos lá meus sobre filmes de terror, principalmente. E é isso, gente. Um abraço aí. Sempre um prazer conversar com vocês.
Bom, é isso. O recado final do Henrique.
Bom, queria lamentar a morte do Ed Piskor, né? O mundo dos quadrinhos perdeu uma lenda. E, é claro, uma família perdeu um irmão, um primo, um tio, um filho, etc, né? E dá até vontade de. Assim, eu até perco a vontade de fazer parte desse mundo que se mostra um lugar horrível em situações assim, né? Em especial o mundo e as pessoas pela lente da internet, como foi com o caso do Ed Piskor. Não vou entrar muito em detalhes. Vou deixar linkado alguma coisa para quem está se informando. Para quem não sabia da morte de Piscor, não sabe o que aconteceu, vou deixar linkado na descrição do episódio sobre matéria que conte e tudo mais. Mas enfim, o Ed Piskor, para a gente que é leitor de X-Men, né, apaixonado por X-Men, vai ser sempre lembrado como um de nós. E é claro, por X-Men Grand Design. Eu admito que eu também reagi mal quando eu me deparei com a acusação que ele recebeu, com ojeriza e tudo mais. E propensa a julgar o cara como errado. E eu não quero mais ser assim. Acho que é um bom momento para todo mundo repensar como age e reage a algo online, principalmente no que se refere a condenações imediatas e ataques violentos às pessoas. A gente não está conversando com IAs, né? A gente não está atacando IAs quando a gente está xingando alguém na internet. A gente está atacando, a gente está falando com uma pessoa de verdade do outro lado da tela. E a ausência do Ed Piskor deixa um enorme buraco no mundo dos quadrinhos. Em diversos sentidos. Descanse em paz, Ed. Espero que você tenha sido recebido pelo Noturno, radiante de braços abertos, quando acordou desse sono terreno.
É isso. Questões de justiça tem que ficar na mão da justiça. E, sinceramente, cara, qualquer pré-julgamento, qualquer. E qualquer julgamento de moral provavelmente vai te colocar, especialmente se você é progressista, do lado dos mais reacionários religiosos do mundo. Sinceramente, a gente não precisa nem de uma esquerda que pense assim, nem de uma juventude que pense assim. E, infelizmente, esse tipo de pensamento punitivista está pegando absolutamente todo mundo que faz parte de redes sociais, cara. O que aconteceu com o Ed Piskor é um negócio lamentável, a gente nem sabe o que de fato aconteceu. Se ele realmente cometeu um crime, pô, meu irmão, que ele pague, foda-se, mas. É, ficar incentivando qualquer tipo de atitude ou ser a mão que ajuda a empurrar a pessoa diante do abismo é uma coisa lamentável. E a gente ainda precisa entender direito como divulgar questões relacionadas à morte dele, cara. Porque essa é uma doença, eu não gosto nem de ficar citando, de tão receoso que eu fico, porque é uma doença socialmente contagiosa, é um negócio que não tem modo fácil de falar, é bizarro, é pesado, e sinceramente, é triste que o Ed Piscor tenha ido nessas condições, sabe? Tristíssimo.